De volta com o CBN Saúde, hoje conversando sobre a doença de Alzheimer, estamos falando sobre demência. Dr. Mauro é médico neurologista, especialista em neurologia, professor de neurologia da Unicesumar. Dr. Mauro, fala com a gente aqui na CBN sobre essa doença, uma doença que atinge pelo menos 5% após os 60 anos. Dr. Mauro disse que no caso das pessoas que chegam, né, dos idosos que passam dos 90, nós temos aí até 50%, dessa população, né, sofrendo de demência. Dr. Mauro também explicou alguns dos sintomas no bloco anterior. E é por meio dos sintomas que a gente tem o diagnóstico, né, doutor?
Isso, é importante frisar isso, que o diagnóstico dessa doença é essencialmente clínico. Se bem que nós possamos nos amparar também em exames de neuroimagem, principalmente para diagnóstico diferencial, e alguns exames de sangue, de vitamina B12, de tiroide, neurosífilis. E hoje já começa a se falar em fazer exame de líquor nas pessoas para dosar as proteínas amiloide e a proteína tau. Mas ainda, o grande modo de se fazer esse diagnóstico é clínico, quer dizer, a gente tem que testar o paciente no consultório e testar memória recente, testar praxia, gnosia, que eu falei, testar as funções executivas do lobo frontal, ou seja, a capacidade. Nós testamos muito, interessante, a abstração, então damos provérbios para as pessoas interpretar. Desenho do relógio é muito importante, similaridades, a similaridade entre uma mesa e uma cadeira, entre uma rosa e uma tulipa, e assim vai, entre dois pássaros. A gente vai tentando ver o quanto a pessoa é capaz de ter flexibilidade, agilidade mental. Então, o diagnóstico é essencialmente clínico, tá? A neuroimagem nos ajuda, alguns exames laboratoriais de sangue e de líquor, o líquor mais para o futuro, com certeza, vai nos ajudar, mas ainda se calca no diagnóstico. E é interessante, quando a pessoa vem no meu consultório, doutor, eu vim aqui para ver se eu tenho doença de Alzheimer, ela não tem. Porque o paciente com doença de Alzheimer é sempre trazido por um acompanhante.
Não é a pessoa, então, não que percebe a pessoa, o problema.
É interessante. Vamos dizer assim, rotineiro. Doutor, eu não sei por que eu estou aqui. Eu não sei. Senhor, por favor, pergunte aqui à minha filha, pergunte ao meu acompanhante, porque eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Não vejo necessidade.
Mas isso não significa que, às vezes, o diagnóstico já acontece de maneira um tanto tardia?
Olha, mesmo nas formas precoces, mesmo quando a doença está se instalando, é claro, nas formas tardias, aí, então, esse processo é muito maior. Mas mesmo nas formas precoces, há uma certa incapacidade de se autodiagnosticar. Não sei exatamente, talvez porque socialmente a gente tem sempre uma tentação de dizer eu não estou doente. Você concorda comigo? Quer dizer, não, eu não tenho problema nenhum. Eu ando esquecendo umas coisinhas, mas eu não tenho grandes problemas, é?
Ele não consegue, digamos, o paciente não consegue identificar, então, as limitações que ele começa a ter.
E muitas vezes importantes no reconhecimento de pessoas queridas, de amigos e de recados, né? Recados, eles esquecem, compromissos, ou já não conseguem lidar com o dinheiro de forma adequada. Então, existe alterações comportamentais, eu falei, muito interessante, um ciúme motivado. Eu nunca vou esquecer um velhinho que eu tratei aqui em Maringá por mais de 20 anos, que ele tinha muito ciúme do vizinho. A esposa com 79, o vizinho com 17. Quer dizer, não tinha o menor sentido. Mas ele cismava que o vizinho estava de olho na mulher dele. Ou seja, um ciúme completamente irracional, tá? Chamado síndrome de Otelo. Mas existem muitas outras síndromes interessantes. Uma delas muito interessante: a mulher que está do meu lado não é a minha mulher, é um impostor. E colocaram ali com a mesma figura dela, mas ela está me vigiando, ela está tentando me fazer mal. Quer dizer, então a pessoa vai realmente começando a perder a noção, vamos dizer assim, do mundo real.
Esses sintomas já aparecem depois de quanto tempo da demência instalada?
Ah, o ciúme motivado e o sintoma de que a esposa é uma impostora já nas fases moderadas a avançadas, tá? Mas os esquecimentos e algumas alterações comportamentais, por exemplo, muitos casos de doença de Alzheimer se inauguram como depressão. Então, às vezes não é fácil de diagnosticar, fazer o diagnóstico diferencial entre depressão do idoso e doença de Alzheimer com depressão. Nesse caso, a gente trata e vê o resultado. Se for só depressão, o paciente vai melhorar muito. Se aquele caso for depressão que inaugura a doença de Alzheimer, vai melhorar muito menos.
Entendi. Esse diagnóstico que acontece, que é clínico, e que o paciente, né, é levado pela família, a gente está falando que às vezes acontece um tanto de maneira até tardia, lamentavelmente, às vezes se deve porque a própria família não se dá conta de que o quadro pode estar ligado a uma doença de Alzheimer, né?
Eu sinto isso em pessoas de baixa escolaridade, que aliás é um fator de risco para doença de Alzheimer.
Porque não tem esclarecimento suficiente, informação.
E pessoas introvertidas, tá? Aquelas pessoas muito quietas, elas ficam lá no seu canto. Então, socialmente, é muito aceito isso, né? Que a pessoa não seja falante, que a pessoa
O vô é quieto mesmo.
O vô é quietão, ele está lá, ele gosta de ficar no canto dele. Quer dizer, isso vai retardar o diagnóstico, sem dúvida nenhuma, do que uma pessoa que interage o dia inteiro com a família e que logo começa a se notar algum tipo de comportamento.
Que o vô, a avó está mais irritado.
Isso,
que anda trocando coisas,
exatamente.
Correto. Quer dizer, a família é fundamental aí para identificar o problema.
A família, os amigos, a família principalmente é muito importante. Quer dizer, então aí a interação, por exemplo, você falou sobre esse assunto, imagina um casalzinho de velhos sóis, né, em que o filho aparece lá só no fim de semana, como esse diagnóstico vai ser retardado, porque...
Ele não participa, né, do cotidiano.
Não interage socialmente.
E às vezes só vai conseguir identificar se percebe que o pai ou o avô não reconheceu alguém, né?
Quando é uma coisa muito grosseira, aí já avançou um pouco em termos de... Se bem que, não vamos esquecer, não existe prevenção para a doença de Alzheimer e, portanto, o diagnóstico precoce é útil, mas não muda a evolução, tá? Não muda a evolução. Está certo, é melhor tratar os casos precoces. O remédio funciona melhor. Então, não vamos negar também a importância do diagnóstico precoce. Mas nós não estamos falando de uma doença que a gente possa interromper a sua evolução, tá? Nós podemos melhorar. Não. A gente pode melhorar um pouco uma série de sintomas durante alguns anos. Então, quer dizer, não é um grande dolo. O que a gente não pode fazer é não diagnosticar um tumor cerebral, uma hidrocefalia, um abscesso, mesmo um hematoma. Isso seria a importância do diagnóstico precoce e no diagnóstico diferencial. Então, aqui é muito importante. Não existe ainda uma forma de você diagnosticar de doença de Alzheimer 10 anos antes dela aparecer. É a mesma coisa que a doença de Parkinson. Não existe doença de Parkinson pré-clínico. Se o seu médico está lhe tratando de Parkinson, dizendo que você vai ter doença de Parkinson, daqui a 10 anos ele está mentindo. E eu não sei com que objetivo. Porque não existe esse diagnóstico, tá? A cintilografia não faz esse diagnóstico. O diagnóstico de Parkinson é uma doença clínica. Então, usar...
Você supôs que está instalada, que
usar
é possível fazer.
A cintilografia cerebral... Olha, tem um sintoma muito interessante que é a anosmia, que aparece no Alzheimer e aparece no Parkinson, em que a pessoa perde o olfato precocemente, 20 anos antes da doença. Você imagina se eu fosse fazer o diagnóstico por anosmia? O número de pessoas com rinite, sinusite e outros traumas cranianos que tiram o olfato, e eu iria fazer diagnósticos espúrios. Então, desconfie do médico que diz que vai prevenir a doença de Parkinson. Principalmente essa, é muito, sabe, esquisito esse tipo de atitude num colega, porque não existe doença de Parkinson pré-clínica. A gente sabe, a partir de hoje, de estudos, que realmente a doença se instala 10 anos antes. Mas nós não temos condições ainda nem de dizer que essa pessoa vai ter, olha, você vai ter Parkinson, não podemos, não. E muito menos ainda, prevenir essa doença com qualquer tipo de medicamento. A dopamina num paciente desse não funcionaria. Então, é uma coisa que a gente vê muito na cidade e estranha demais o tratamento de doença de Parkinson pré-clínico e doença de Alzheimer pré-clínico. Não existe isso.